De acordo com dados do IBGE, divulgados recentemente, o número de casamentos recuou em 3% e o de divórcios aumentou em 4,9%. Esses dados são referentes ao ano de 2023. Ao que podemos atribuir esses números da queda do casamento e do aumento do divórcio?
Pois é, esses números são bem expressivos mesmo. E hoje, para cada dois casamentos, existe um divórcio, né? Então, a gente atrela esse número de divórcios, primeiro, pela facilidade hoje dos trâmites legais, né? Então, hoje é muito mais fácil você conseguir se separar. Antigamente, você precisava de um tempo de separação judicial ou de uma separação de fato, né? De 1 ou 2 anos. Em 2010, isso caiu. Então, a pessoa pode se separar, casou num dia, pode separar no outro, né? Facilitou essa questão. Temos a questão também da independência financeira das mulheres, né? Então, hoje as mulheres elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas se sustentam, não dependem mais do marido. Então, o divórcio também facilitou essa decisão da mulher, né? Pensar no divórcio facilitou essa questão, né? A questão financeira. Hoje também a gente tem uma maior aceitação também cultural, né? Esse estigma do divórcio, ele diminuiu significativamente, né? Antigamente se divorciar era uma questão assim de um fracasso, né? Hoje é uma questão aceita, uma questão viável, inclusive, né? A gente pode citar a mídia, a influência da mídia, né? Essa representação dos divórcios em redes sociais, na série de televisão, enfim, ela normaliza o divórcio e a pessoa, né, se identifica com aquilo ali e fala, não, existe vida após a separação, né? E sem contar também nessa intolerância dos casais, esse conflito de comunicação, né? As dificuldades que as pessoas estão tendo de se comunicar. Posso dizer que acho que as pessoas estão um pouco mais egoístas, não estão se doando tanto assim para a família, para o casal, e aí tem uma dificuldade, então vamos divorciar, que acaba sendo mais fácil do que tentar novamente, né?
Essa relação que eu trouxe no início da queda do número de casamentos, muito embora pareça ter uma relação automática com um divórcio, mas não necessariamente, porque muito dessa queda no número de casamentos se dá pelos indivíduos que não estão se relacionando, estão tendo uma vida solteira um pouco mais extensa comparado com o que era culturalmente anos atrás.
As pessoas hoje elas acabam até demorando mais para casar, né? E até assim, metade dos divórcios eles acontecem nos primeiros anos de casamento. Os 10 primeiros anos de casamento são os anos mais difíceis, digamos assim, né? Então, e metade desses divórcios já acontecem no começo da vida do casamento.
E olha só que curioso, existe, como já colocado pela doutora, esse perfil dos divórcios mais rápidos, que são no caso dos casais com menos de 10 anos de união, mas tem um termo que me chamou a atenção e eu gostaria que você explicasse melhor para nós, que é o chamado divórcio cinza, que é um nome atribuído, seja pelo senso comum ou por especialistas, para aquele divórcio de casais que estão há muitos anos num relacionamento, 20, 30, 40, e por alguma razão se separaram. Explique para nós essa diferença de perfil.
E você sabe que apesar de metade dos divórcios serem nesse início do casamento, a gente vê um número crescendo mesmo de pessoas mais, né, na meia-idade, que já estão com filhos maiores, que já não têm mais crianças e tal, e estão se separando realmente ali no escritório. A gente verifica essa questão de pessoas assim, de 50, 60 anos querendo se separar, né? Acho que as mulheres também. Além de ter a dependência financeira, querem essa questão de vou ser feliz, né? Vou, não só as mulheres, mas os homens também, né? Então, realmente, tem crescido também os números dos divórcios entre pessoas maiores, assim, mais velhas, né?
E essa questão do comportamento é interessante se observar por este ponto de vista, porque tem-se notado que a maioria das pessoas, ou grande parte dessas pessoas que estão se divorciando, não estão buscando um novo relacionamento, não estão se separando para buscar um outro relacionamento, mas na verdade estão se divorciando para ficarem sozinhas. Isso tem sido interessante. Como que você avalia isso?
É isso que a gente diz, essa falta de. A gente, eu acho que as pessoas estão um pouco intolerantes, né? Essa questão de você querer ser feliz a todo, né? Eu quero ser feliz, então tornou as pessoas assim, menos. Não quero mais escutar o outro e vou tentar ser feliz sozinho, né? Então. As pessoas procuram, porque antigamente, né, às vezes as pessoas se divorciavam para casar novamente. E hoje não, só estão se divorciando realmente para ficar sozinhas e levar a vida sozinha, mas na busca dessa felicidade, né, individual, assim.
Em anos anteriores, o divórcio era algo burocrático e oneroso, demorado, e hoje, devido a mudanças até mesmo no comportamento jurídico, isso tem mudado também. Isso pode ter, de alguma forma, contribuído para que esses divórcios acontecessem com mais frequência?
É, com certeza, né? E antigamente só existia o divórcio judicial, né? Então, para você se divorciar, você tinha que ingressar em juízo para poder se divorciar. Isso foi mudando, né? Então, em 2007, a gente já teve essa possibilidade do divórcio consensual nos cartórios, né? E para quem não tivesse filhos menores, né? E até o ano passado, o CNJ aprovou, mesmo com menores ou filhos incapazes, a possibilidade de você ir no cartório se divorciar. Claro que a questão de alimentos e guarda tem que ser discutida em juízo, mas o divórcio e a partilha de bens ela pode ser feita em cartório. Então facilita, porque você vai no mesmo dia, você consegue, né, havendo consenso entre as partes, você consegue se divorciar e fazer a partilha dos bens.
É interessante você trazer esse contexto, porque, claro, tornou-se menos burocrático o processo do divórcio, mas ele funciona de uma determinada maneira para um casal que não tem filhos e é de uma outra maneira, de uma outra forma para um casal com filhos, principalmente se houver filhos menores, certo?
Isso, isso mesmo. E até a gente sempre fala quando o casal nos procura, né, o esposo ou a esposa para divórcio, quando a gente tem filho, quando eles têm filho, a gente sempre fala que a gente tem que sempre pensar nas crianças, né? Então, depois que a gente vira pai e mãe, não tem mais como, né, não ser mais pai e mãe, é para sempre. Então, o casamento acaba, mas o pai e a mãe vão ser para sempre. Então, a gente sempre fala, vamos pensar no bem das crianças, né? Então, quando os casais têm filhos, essas questões de guarda, visita e alimentos, elas precisam ser discutidas em juízo, né? Mesmo que haja um acordo, o Ministério Público, ele tem que homologar, ele tem que concordar com o acordo para o juiz homologar, né? E a questão do divórcio e o patrimônio, que são a partilha dos bens, pode ser feita diretamente no cartório.
Eu queria trazer essa questão do comportamento novamente, porque tivemos um fato que também impacta no comportamento social e individual, que foram os avanços tecnológicos. Você acha que essa individualização, essa forma de nos relacionarmos com a tecnologia e ela estar inserida dentro do nosso dia a dia e nas relações sociais, também teve um impacto na forma como nós nos relacionamos com as pessoas?
Eu acredito que sim, né? Com certeza a tecnologia hoje ela está presente em todos os lugares e também na família, né? Então a gente vê muitas cenas, né, de casais que não conversam mais, que não dialogam mais por conta do celular, né? Então as redes sociais e não tem esse vínculo, né, por conta das redes sociais e celulares, enfim, né? E acaba distanciando o casal também, né? A gente vê muita reclamação de pessoas que vão até o escritório que falam, ah, ele não sai do celular, ah, ele não dá mais ouvidos para mim, né? Ou ela, enfim. Então, com certeza também essa questão, ela acaba prejudicando os casamentos, né?
Guardadas as devidas proporções, respeitados os devidos contextos, faz sentido aquela ideia de que alguns advogados da área do direito da família afirmam que muitos casais que querem o divórcio, talvez com um pouco mais de diálogo e com um pouco mais de compreensão de ambas as partes, talvez não seria a opção mais adequada?
Com certeza também. A gente sempre fala, lá no escritório a gente é um pouco psicólogo também, né? E existem muitos casos que no meio do divórcio os clientes eles reatam, sabe? Eles desistem do divórcio e eles... Ai, doutora, a gente não vai me separar. Eu falo, que bom, a gente fica muito contente quando os casais conseguem se entender, né? Porque existem, claro, casos que não tem como evitar o divórcio. O divórcio é uma opção e a gente tem que aceitar isso, né? Mas existem pontos, assim, que é só uns detalhezinhos, que alinhar algumas questões e os casais conseguem, né? E a gente fica muito feliz quando os casais conseguem se entender e desistem do divórcio. A gente não fica feliz em perder cliente, não. A gente fica bem contente que uma família não se acaba, né?
Isso. E eu falei sobre essa questão de respeitar os contextos e as motivações, porque também temos aquele outro lado das situações, por exemplo, dos casais que vivem numa relação de hostilidade, de casos de violência ou de alguma coisa que possa colocar em risco o marido ou a esposa. Então, esses casos, sim, claro, eles devem ser observados com cautela, com sensibilidade, com respeito, mas também com medidas que possam garantir a segurança dos envolvidos naquela relação. Não à toa, quando há situações de violência doméstica, automaticamente há um rompimento de relação.
Com certeza, né? E nesses casos, infelizmente, a gente tem que tomar todos os cuidados necessários, né? Para que a pessoa não corra esse risco, né? E que existem esses meios para que ela seja protegida, né? E o divórcio, né, tem que ser, infelizmente, daí nesses casos, o divórcio ele é a melhor opção, né?
Você acha que, trazendo agora para aqueles números que comentamos lá no início da entrevista, de pessoas que hoje estão se casando mais tardiamente, elas afirmam muitas vezes que não querem se casar porque temem justamente o oposto, a separação. Então, na dúvida, acabam preferindo ter uma vida solitária, mais solteira, enfim, ali independente do estilo de vida que ela tenha. Mas isso faz sentido do ponto de vista do direito da família ou de como você acompanha casos e casos de que as pessoas, devido a essa mudança de comportamento, elas não querem se casar porque já estão pensando numa separação?
Eu acho que sim, sabe? E até o fato do divórcio ser mais fácil hoje, existem também as pessoas que casam pensando assim, bom, se não der certo, eu vou separar. Então, ao mesmo tempo que tem as pessoas que demoro mais para casar, para pensar, né, já pensando na separação, tem aquelas também que, como o divórcio ficou mais facilitado, né, então, se eu casar, tudo bem, né, se não der certo, tudo bem, a gente divorcia, né.
Me parece sensível olhar isso desse ponto de vista, né, porque parece que a pessoa, então, ela não está pensando na relação em si, mas já está pensando no término, aí parece que relativiza a relação, parece que ela perde aquele valor social que um relacionamento, que um namoro e um casamento tem, não é?
Isso sim, com certeza, né? Tá, relativizou mesmo, né? E essa questão da família é tão importante, né? Então a gente tem que tentar resgatar isso mesmo, porque hoje casar é uma decisão séria, né? É claro, existe o divórcio, como a gente falou, né, nesses casos difíceis, mas a gente tem que pensar também que nós estamos lidando ainda mais quando existem crianças, né, porque daí também o divórcio, ele não impacta só o casal, né, ele vai impactar os filhos e a sociedade de uma maneira geral, né. Hoje a gente vê crianças adultas já que tiveram pais separados, né, sofrendo essas consequências desse divórcio, né, que teve lá atrás, e hoje a gente vê também essa questão cultural de pessoas que se separam hoje, pois o modelo que teve foi de pais separados, então acaba também, os pais são modelos para os filhos, né? Então, nesse sentido de você tentar compreender, né, o cônjuge e não desfazer uma família para poder ser modelo para os teus filhos também, né?
Nessas situações em que há uma separação e que há filhos, há crianças e que evidentemente são aqueles personagens que ficam divididos, eles ficam ali no meio da história devido ao rompimento da relação dos pais. Como que você orienta para que essa relação, por mais que não haja mais aquela instituição do casamento, continue sendo uma relação saudável, prezando a relação daquelas crianças que estão no meio da história?
A gente sempre, hoje a regra é a guarda compartilhada, né? Então, o que significa? Que os filhos, eles vão ter contato tanto com o pai quanto com a mãe. Não necessariamente duas casas, né? Mas as decisões de escola, doenças, medicações, tudo são tomadas em conjunto. Então, a gente sempre fala, a melhor opção é a guarda compartilhada, onde os dois pais, eles vão tomar as decisões em conjunto dos filhos, né? E a gente sempre também fala para as mães, né? Que às vezes as mães acabam falando, não, eu não quero que meu, né, que ele visite as crianças. E a gente não pode deixar nem pai nem mãe sem visitar os filhos, né? Quem tem a guarda, quando não é guarda compartilhada, a gente sempre procura demonstrar a importância desse vínculo com o cônjuge que não é o cônjuge guardião, né? Então os pais ou as mães têm que ter esse contato com as crianças, né? E a gente sempre preza, a gente sempre fala, né, como eu falei antes, os filhos são para sempre, então a gente sempre tem que pensar no bem das crianças. Às vezes a gente faz alguma coisa que não é de bom agrado, mas é pensando pelo bem das crianças, né?
É importante você deixar isso posicionado aqui na nossa conversa, porque realmente quando há a presença de menores nessa situação, toda a legislação, ou pelo menos boa parte dela, me parece que é para garantir os direitos dessa criança, porque realmente ela acaba ficando numa posição muito desconfortável, principalmente se há uma relação de vínculo forte com ambas as figuras, com o pai ou com a mãe. Nem sempre isso acontece, às vezes o filho acaba tendo uma ligação muito mais próxima com um ou com o outro, mas na maioria das vezes é com ambas as figuras, então a criança precisa desse acompanhamento e de alguns direitos assegurados.
Sim, e até a gente sempre fala, né, existe o termo alienação parental, que é quando um pai fala mal, né, do outro para a criança. Então, isso é muito prejudicial para as crianças, né? As crianças, elas... porque se você for pensar, o filho, ele é metade do pai, metade da mãe. Quando você está falando mal do pai para o teu filho, ou da mãe para o teu filho, você está falando um pouquinho dele também, né? Porque ele é 50% do pai, 50% da mãe. Então, a gente sempre tem que procurar resolver essas questões, esses conflitos com o ex-cônjuge, não na frente dos filhos e não falando mal, né, do pai ou da mãe na frente das crianças, para evitar esses tipos de situações para as crianças, né?
Bom, sendo assim, chegamos ao final da nossa entrevista, doutora Ananda. Muito obrigado pela sua disponibilidade em aceitar o convite da CBN para nos explicar sobre esses dados do IBGE, sobre essa mudança de comportamento, também de desburocratização do divórcio, mas ao mesmo tempo olhando isso como um movimento comportamental da sociedade, da forma como nós estamos estabelecendo as nossas relações sociais. Muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade, Marcelo. Muito obrigada.
Essa foi a nossa entrevista com a doutora Ananda Morandini, advogada civil especialista em direito da família.